Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e onze minutos, uma ótima tarde para você. Está no ar o Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você muito bem informado aqui com a programação da Gabi, com o JMD, que está iniciando agora. Deixa eu dar boa tarde ao meu colega de bancada, Tony Matioli. Boa tarde para você.
Boa tarde também para você, Carla Menezes. Boa tarde também aos ouvintes do Jornal do Meio Dia.
O Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Natura Ilhéus. Neste Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Jornal do Meio Dia está no ar agora, 12 horas e 12 minutos. A gente vai dar início aqui à nossa programação e a gente começa sempre trazendo para você aí as manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
E a gente começa com o jornal Tribuna da Bahia. Salvador, suspeito de integrar esquema de locação de veículos fraudulento, é preso na Bahia.
Jornal Meio Norte, Teresina. Suspeito é preso em flagrante durante operação contra envenenamento de animais em Parnaíba.
Jornal do Comércio, Recife. Câmara do Recife rejeita título de cidadão recifense para Wagner Moura.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza soma quase 1.800 pontos vulneráveis à proliferação do mosquito da dengue.
Tribuna do Norte, Natal. Kit turista. Shakira chega ao Rio de Janeiro e mostra mala verde e amarela.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Combustíveis e alimentos puxam alta da inflação.
O Imparcial São Luís, Maranhão leva dezenas de atletas para os Jogos Universitários Brasileiros de Praia.
O Dia Rio, INSS altera regras para pedidos de aposentadoria.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, STF conclui julgamento de 8 de janeiro com 1.402 condenações.
Folha de São Paulo. Banco Central repete corte de 0,25 ponto percentual e 14,5% ao ano, mas a inflação mais longa da meta.
Agora 12 horas e 14 minutos, está no ar o Jornal do Meio Dia, está aberta também a sua participação aqui no 8829-1029, a partir de agora você bem informado. E claro, tem prêmios para você, é um oferecimento Natura Ilhéus, tem brinde Natura Ilhéus para você. Lembrando, manda tudo bonitinho, tá bom? Manda seu nome, o local que você mora, que a gente vai fazer esse sorteio aqui no final do JMD. Afinal de contas, Natura Ilhéus nesse Dia das Mães. Presta atenção e retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. A Natura Ilhéus fica lá na Avenida Tiradentes, no centro da cidade, em frente à Igreja Universal, ali no centro mesmo da cidade. Tá a fim de faturar um brinde da Natura Ilhéus? Então é só participar com a gente aqui no JMD. Vamos dar início, né, às informações desta quinta-feira, véspera de feriado. Hoje é dia 30 de abril de 2026. Último dia do mês de abril e a gente inicia o JMD trazendo para você a seguinte informação. Prefeitura de Ilhéus inaugurou ontem em uma nova unidade de vigilância de zoonoses. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, realizou ontem a inauguração da nova unidade de vigilância das zoonoses. É um importante reforço para a saúde pública do município. O equipamento vai ampliar os serviços ofertados à população, fortalecendo as ações de prevenção, controle e cuidado. A entrega da unidade de zoonoses é um dos principais marcos das ações recentes da gestão, que também vem incentivando, ou melhor, vem intensificando o ritmo das reformas nas unidades básicas. Como parte desse acompanhamento, a Secretaria de Saúde, secretária de Saúde, a Sonilda Mello, ela realizou uma série de vistorias para verificar o andamento das obras e as condições estruturais dos equipamentos públicos. O roteiro inclui visitas à UBS do São Miguel, UBS do Iguape, UBS do Banco da Vitória, a própria Unidade de Vigilância e Zoonoses, UBS do Teotônio Vilelo, UBS do Hernani Sá e a Unidade de Assistência Farmacêutica, onde funciona a Farmácia Pública Municipal. As intervenções seguem em ritmo acelerado e tem como objetivo qualificar os serviços de saúde no município, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais e mais conforto e qualidade no atendimento à população. E essa é uma notícia, viu, Tony, que me deixa muito feliz. Eu já estive no Centro de Zoonoses aqui de Ilhéus em uma outra gestão e era de partir o coração. Então a gente vê aí, ó, o Centro de Zoonoses de Ilhéus sendo inaugurado, uma nova unidade, com certeza aí com mais acolhimento, novos equipamentos aos nossos bichinhos aí, né? E a gente fica muito feliz.
É Ilhéus avançando, não é?
Com
Fala
certeza.
Em avançar. Ilhéus avança em seletiva para sediar delegações na Copa do Mundo Feminina de Futebol. Ilhéus avança nas etapas seletivas para sediar delegações durante a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. O município concorre para funcionar como base de treinamento da seleção alemã, participante da competição. A iniciativa é acompanhada pela Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e da Secretaria de Turismo. Como parte do processo, o município recebeu visita de representantes da Federação Alemã de Futebol que avaliaram a infraestrutura da rede hoteleira, os equipamentos esportivos e as condições de apoio necessárias para receber delegações internacionais. O avanço de Ilhéus na seletiva reforça o posicionamento estratégico do município no cenário esportivo e turístico. A candidatura evidencia a capacidade local para acolher eventos de grande porte e amplia as possibilidades de inserção da cidade em agendas internacionais, como o histórico de consolidado na realização de corridas de rua e provas de triatlo. Ilhéus também demonstra vocação para o esporte e para o turismo esportivo. A atuação conjunta entre as áreas de esporte e turismo busca fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local. O turismo esportivo é uma ferramenta importante para reduzir a sazonalidade e estimular a economia ao longo de todo o ano. A Prefeitura de Ilhéus segue acompanhando as próximas etapas da seleção e mantém um trabalho integrado entre os setores envolvidos, voltado à melhoria da estrutura esportiva e ao fortalecimento do turismo.
Ainda com informações aqui de Ilhéus, a gente traz a seguinte informação, que a UESC ela promove o Encontro Nacional de Fotografia em Movimento. É isso mesmo, portanto, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC aqui em Ilhéus, ela recebe de 6 a 8 de maio a quarta edição do Encontro Brasileiro de Fotografia em Movimento, que é o MOVE. O evento é gratuito, presencial e aberto ao público, com atividades voltadas a estudantes pesquisadores, profissionais e interessados na área. Com o tema Imagem, Território e Política, a programação reúne oficinas, mesas redondas, apresentações acadêmicas e mostra de vídeos. A proposta é discutir a produção audiovisual a partir da direção de fotografia, com foco em práticas, mercado e pesquisa no Brasil. As atividades vão se concentrar no pavilhão Adonias Filho e no auditório Paulo Souto. A abertura oficial está marcada para o dia 6, às 13h30, seguida de mesa sobre direção de fotografia no Nordeste. Nos dois primeiros dias, o encontro terá oficinas práticas pela manhã, abordando temas como operação de câmera, criação fotográfica, iluminação e narrativa audiovisual. À tarde, vai ter mesas redondas ondas, né, que discutem a formação profissional e o mercado da direção de fotografias no país. Já no dia 8, a programação inclui apresentações de trabalhos acadêmicos e relatos de experiência, além de uma mostra de vídeos. O encerramento terá atividade cultural aberta ao público. O evento é promovido por Grupo de Pesquisa da Universidade, com participação do curso de Comunicação Social, Rádio, TV e Internet, além da TV UESC e da Rádio UESC. Agora, 12 horas e 20 minutos, vamos de informações regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Mais de 1 milhão de famílias deixam de receber gratuidade no consumo de energia na Bahia. Mais de 1 milhão de famílias na Bahia têm direito à gratuidade no consumo de energia elétrica, mas ainda não recebem o benefício por não estarem inscritas na tarifa social de energia elétrica. Os dados são de um levantamento feito pela Neoenergia Coelba, com base em informações do Ministério da Cidadania e da Agência Nacional de Energia Elétrica. Entre os municípios baianos, Salvador lidera o número de famílias aptas ao desconto, com cerca de 182 mil. O total é mais que o dobro dos clientes que já usufruem do benefício na capital, atualmente em torno de 86 mil. Na sequência aparecem Feira de Santana, com 33 mil potenciais beneficiários, e Camaçari, com 22 mil. Hoje, a Neoenergia Coelba contabiliza 1 milhão 800 mil famílias cadastradas na tarifa social. A concessionária realiza mensalmente o cadastro proativo de novos beneficiários, reconhecendo que se trata de um direito do consumidor. Vale destacar que os critérios para acesso ao programa não se limitam ao titular da conta de energia, mas se aplicam a todos os moradores da residência. Nos casos em que o beneficiário não é o titular da fatura, como em imóveis alugados ou cedidos, é necessário entrar em contato com a distribuidora para informar a situação. O cadastro não implica perda de outros benefícios sociais do governo federal.
Agora 12 horas e 22 minutos, vamos para um breve intervalo comercial. JMD volta já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 31 minutos, voltamos com a edição do JMD desta quinta-feira, dia 30 de abril. Lembrando para você que tem brinde Natura, tá bom? Tá valendo brinde Natura para você que interagir com a gente aqui no nosso WhatsApp, 8829-1029. Manda seu nome, tudo bonitinho, telefone, e você tá concorrendo a um brinde da Natura Ilhéus, porque neste mês das mães, no dia das mães, retribua aí todo o amor com um presente especial Natura Ilhéus. Fica lá na Avenida Tiradentes, no centro. É, Natura Ilhéus tem brinde para você, tá bom? Fica muito fácil, é ali em frente à Igreja Universal. Tá a fim de faturar? Deixa eu mandar um beijão aqui para toda a equipe Natura Ilhéus. É, o oferecimento JMD tem o oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e Unex. Agora 12h32, vamos de notícias nacionais. A gente volta aqui falando que o menino Oruan não para, né, menina? É imparável esse menino. O menino Oruan, ele é alvo de nova operação da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Ele tem um pai preso e ele vive aí na mira da polícia, não só ele, mas familiares também. É o que diz aqui a matéria. O rapper Oruan e a família do artista, mãe e um irmão, estão sendo alvo aí da operação Contenção contra a expansão territorial do Comando Vermelho e a estrutura de lavagem de dinheiro da facção. A nova fase foi iniciada na última quarta-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e busca cumprir 12 mandados de prisão preventiva, expedidos aí pela primeira vara criminal especializada em crime organizado da capital. Além de Oruan, que já era considerado foragido da justiça desde fevereiro, devido aí a violações na tornozeleira eletrônica no processo que ele responde por tentativa de homicídio. A DRE tenta prender a mãe dele, a empresária Márcia Gama e um dos irmãos, o Luca Nepomuceno. Ou seja, gente, a família inteira. Olha, de acordo com a delegacia, com a delegada Yasmin Verghetti, em entrevista, o Marcinho VP, ele exerce total influência hierárquica no Comando Vermelho. O Marcinho VP é ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Oruan, né? Então tá aí essa notícia. Gente, o menino Oruan não para, né, Tony Macholi?
Não para, e a polícia também não para, não.
Não para, né?
Não.
Não
pode parar, porque a gente observa que o lado cultural também tem o lado podre. Como todas né, as diretrizes aí, todas as...
É, eu fico boba como esse rapaz aí arrasta multidões, viu?
É.
Mas,
verdade,
enfim,
é,
né?
Olha, o Senado aprova e vai à sanção um projeto que cria cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher. Olha aí, minha cara Carla. Em votação simbólica, viu? Foi aprovado no Senado na sessão desta terça-feira o projeto que cria o cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Como os senadores não fizeram alterações no texto, que também já foi aprovado pela Câmara, a proposta segue agora para a sanção presidencial. Projeto 1099/24, de autoria da deputada Silvia Alves, da União de Goiás. Projeto prevê a criação de um cadastro com o nome de todas as pessoas já condenadas por violência contra a mulher, com a sentença transitada em julgado, ou seja, que não haja mais possibilidade de recurso contra a decisão. Relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o CNVM irá incorporar informações mantidas pelos bancos de dados do órgão de segurança pública federais e estaduais. De acordo com o texto, o cadastro vai abranger informações sobre pessoas que tenham cometido os seguintes crimes: feminicídio, estupro, inclusive de vulnerável, assédio e importunação sexual, lesão corporal, perseguição, violência psicológica, violação sexual mediante fraude, registro não autorizado da intimidade sexual. O gerenciamento do cadastro ficará sob responsabilidade do Poder Executivo. Além disso, o cadastro também deve ser periodicamente atualizado e permanecer disponível até o término do cumprimento da pena ou pelo prazo de 3 anos, se a pena for inferior a esse período.
Pois é, né? Tá aí. A gente pede todos os dias aqui, né, Tony Macholi, para que avance, né, as penas.
Com relação
a esse tipo de crime, né?
É, justamente. Inclusive, gente, denuncie. Se você vê uma mulher, uma vizinha, você vê uma mulher sendo abusada, se você tem a oportunidade de denunciar, de ajudar denunciando, faça isso.
É isso, agora 12 horas e 36 minutos. Quem aproveitou do Desenrola Brasil 1? Aproveitou? Não? Então calma aí que tá chegando o Desenrola 2. O Lula anuncia Desenrola 2 no Dia do Trabalhador. É isso mesmo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai anunciar em cadeia de rádio e TV o programa de renegociação das dívidas dos brasileiros. O anúncio será feito no tradicional pronunciamento em homenagem ao Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, à noite. Na última terça-feira, ele bateu o martelo sobre o programa que vem sendo chamado de Desenrola 2.0. Ele se reuniu com 7 ministros envolvidos na elaboração da proposta, cuja redação está sendo finalizada. Já na segunda-feira, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, ele antecipou a jornalistas as linhas gerais do programa. E segundo o ministro, o principal alvo do programa são as dívidas com cartão de crédito, cheque especial e empréstimos sem garantia. Então, ele disse aqui, olha, você está falando de taxas de juros que variam de 6% a 10% ao mês? Então, uma dívida de 10 mil, a gente vai estar dando um exemplo aqui, uma dívida de 10 mil, por exemplo, no mês seguinte, ela possivelmente vai ser uma dívida de 11 mil. No outro mês, uma dívida de 12 mil. Alguma coisa desse tipo, né? Para uma família brasileira que tem um salário médio, possivelmente não sai deste ciclo de atualização da dívida. Então, com um desconto amplo, a gente vai chegar a desconto de até 90% nesse programa. Foi o que comentou aí o Durigan após reunião com representantes dos bancos. A nova edição será disponibilizada a pessoas que ganham até 5 salários mínimos, com dívidas em atraso superior a 91 dias e inferior a 2 meses. Esse é o momento, né, para você...
É o momento agora, né?
Exatamente.
E a gente sabe que a família brasileira está toda endividada. E aí, mexe também com a economia do país.
Exatamente. Esse é o momento para você tirar o seu nome do SPC Serasa.
É isso aí. E o INSS altera regras para pedido de aposentadoria, né? Se você está querendo se aposentar, preste atenção nesse informe. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estabeleceu novas regras para os requerimentos de benefícios para aposentados. A norma determina que não será possível realizar mais de um pedido pelo mesmo CPF para o mesmo tipo de benefício enquanto houver prazo para recurso. O objetivo da iniciativa é agilizar as análises e tornar mais eficiente o atendimento à população. A regra busca evitar a multiplicidade de pedidos idênticos, uma prática que gera retrabalho administrativo e impacta negativamente o tempo de análise de todos os requerimentos. Com a mudança, a expectativa é que mais cidadãos tenham os pedidos analisados com maior rapidez, especialmente aqueles que estão ingressados pela primeira vez no sistema. A iniciativa também fortalece o processo administrativo por facilitar o direcionamento de esforços do INSS.
Agora 12 horas e 39 minutos. Chegou o momento da gente dar espaço aos nossos ouvintes.
É isso aí.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Vamos àquele momento tão esperado onde a gente dá voz e vez a você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Ah, quer começar daí, Matioli?
É, eu quero mandar um abraço aqui a Miriam Barreto, tá na Fazenda Miriam, lá no Japu, tá ouvindo a gente. A Jessi Guimarães também, no Nelson Costa, a Goinha, o Chocolate lá do Cururupi, também tá ouvindo a gente. Nathalie Marcela, lá na Feira do Malhado. Dema Pintor, que tá aqui com a gente, né? Tá aqui isso, dando a pintura aqui no prédio. O Paulo Pintura, o Nelson Pintor, né? Pico e Lucas, lá em Pedras de Unas, também tá ouvindo a gente.
É o Pintor Picó aí.
É o Pintor
Picó.
Picó, é.
É, ele tá esquecendo Pintor o agudo Picó aí.
Ah, entendi. O Vitor, do Carro de Som, lá na Sala da Vitória, ele também é agente de saúde. E também o Gildésio, eletricista, também tá ouvindo a gente. Muito obrigado, Gildésio, aí. É, ele é eletricista, ontem mandou até, eu encontrei ele na feira e mandou um abraço para você.
Um abraço, Gildésio.
A dona Valdeci também, do Malhado, tá ouvindo a gente.
Outro para ela.
É, justamente. O Moura, lá na Zona Sul também. O pessoal tá curtindo a gente. Todo mundo ama ficar informado através do Jornal do Meio Dia.
O Moura, no caso, é jornalista também? Da Zona Sul,
não,
que você
está
citando? Não,
não,
né?
Só Moura só.
É outro,
só.
Tá certo.
É outro Moura.
Pronto, a gente chega aqui, a gente dá uma passada lá no Nossa Senhora da Vitória. Oi, boa tarde, me chamo César Silva Freire, moro no Nossa Senhora da Vitória. Tô curtindo o Jornal do Meio Dia, tá top, uma ótima tarde abençoada. Eu quero participar da promoção, tá bom? Cruza os dedinhos no final do programa, a gente vai dar espaço aqui pros nossos, ou melhor, a gente vai trazer o resultado aí desse brinde da Natura Ilhéus, tá valendo um brinde Natura Ilhéus. Quem não quer ganhar, né? Nosso WhatsApp chega, tá congestionado aqui. Todo mundo quer brinde Natura Ilhéus. Qualidade top demais. Ai, boa tarde, meus amigos. Aqui é Nino da Carajé, da Praça Cairu. Ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Deus abençoe a nós, a você também, viu, Nino? Obrigada pela sintonia. O José Hilton também tá passando por aqui, dando super boa tarde pra a bancada do JMD. Rosana Silva da Silva. De onde é tu, Ró? Não disse, né? Um abraço pra você. Obrigada pela sintonia. Quem mais? Boa tarde. Sou Sofia Gabriele Bertoldo. Eu moro no Malhado, Malhadinho de Açúcar. Ela disse aqui, eu quero participar da promoção da Natura. Tá bom, Sofi. Boa sorte pra você. Thaís Souza, ela disse aqui, oi, Carlinha, boa tarde. Tô aqui almoçando, ligadinha no JMD. Eu quero concorrer a esse brinde aí da Natura. Eu adoro, nós adoramos.
Opa, e o Carlinho Baleiro mandou um abraço pra você também, Carla.
Um abraço.
E está ouvindo também a gente o Bita, o Valdemir Popular Bita, a Marília, né, a Marina, a Marivalda lá na Conquista também ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho.
Um abraço pro Carlinhos aí, que é meu xará, né? Deixa eu mandar um beijão aqui também a Jennifer Silva. Ela disse aqui, eu amo a Gabriela FM, tô curtindo JMD. Carlinha, bom dia, moro no Couto, meu nome é Isabel, quero participar da promoção da Natura Ilhéus. Boa sorte, Isabel. A Nayara dos Santos Oliveira também, quero participar da promoção da Natura, hein? Tá bom, boa tarde aqui. Ai, meu Deus, em nome de toda a comunidade, aqui já é um pedido, né? Em nome de toda a comunidade Lagoa Encantada. Queremos o quê? O quê? Aqui é o carro, no caso, né? Serviço voluntário ajudando a comunidade, nos ajude. Entendi aqui, amiguinha. Pronto. Entendi aqui. O pessoal pedindo carro, né? Nas estradas lá pra passar aquele velho e bom carro lá. Boa tarde, Carlinha, Angélica Guimarães, Distrito de Areia Branca. Um beijo pra Areia Branca, sempre, sempre dando moral pra gente.
Você conhece Areia Branca?
Eu não.
Tem muita gente boa lá, lá interior. Né, aquela jaca gostosa vem lá de Areia Branca, viu?
Só conheço Japu, só.
Japu, lá tem a Fazenda Miriam. Deu uma passadinha lá, Miriam Barreto, é sua fã.
Um beijo pra Miriam. Boa tarde, amores. Jaciara Medeiros aqui, eu moro no Malhado. Quero ganhar brinde Natura Ilhéus, tá bom? Boa sorte pra você, Jas. Lucas Gabriel, quero participar também da promoção da Natura. Tá bom, cruza os dedinhos aí. Boa sorte.
Eu também
sorte.
Queria participar, mas não posso. Mas não posso.
Não, saia.
É só pro ouvinte.
Saia de baixo, Tony Mattioli, tá bom? Saia de baixo, meu filho. Agora 12h44, vamos seguir com informações aqui no JMD. Olha, a decisão de Trump de mandar bloqueio no Golfo faz petróleo disparar a mais de 120 dólares. O preço do petróleo disparou aí para o maior nível em quase 4 anos, após a sinalização de que os Estados Unidos devem manter, por tempo indeterminado, o bloqueio no estremo de Hormuz, um dos principais corredores de energia do planeta. O Brasil, o barril do tipo Brent chegou a superar 120 dólares. Né, acumulando aí 8 sessões consecutivas de alta em meio à escalada de conflito envolvendo o Irã. A valorização reflete a percepção de que a crise deixou de ser um choque pontual para se tornar um problema estrutural de oferta. Antes da guerra, cerca de 20% do petróleo consumido no mundo passava pelo estreito. Hoje, praticamente paralisado por ameaças militares e pela presença naval americana. Na prática, o estrangulamento da oferta ocorre em um momento em que a demanda global permanece resiliente, especialmente na Ásia. O resultado é um mercado mais apertado, com preços pressionados para cima. Analistas de instituições como Capital Economics e HSBC avaliam aí que o fator chave para conter novas altas seria uma reabertura repentina da rota marítima, hipótese que perdeu força diante do endurecimento da posição americana. A disparada do petróleo começa a se traduzir em efeitos concretos sobre a economia global. Nos Estados Unidos, a gasolina atingiu o maior nível desde o início do conflito, pressionando o custo de vida. O movimento reacende o risco de uma nova onda inflacionária, justamente em um momento em que bancos centrais ainda tentam consolidar o controle dos preços após anos de aperto monetário. Na Europa, o impacto já aparece nos mercados financeiros. Está difícil, hein, Tony?
Está complicado porque quando toda a economia gira em torno do petróleo, né? Você pode, aumentando o petróleo, realmente aumenta o custo de vida, aumenta aí a cesta básica, né? Isso aí é ruim, é mal para a população, inclusive até de baixa renda.
Muito.
Não digo daqueles abastardos, mas o de baixa renda, né? A população mais carente, a que precisa mais. Né? E aí acontece que afeta toda uma camada, não só o país, não só o Brasil, como também todo mundo.
Exatamente.
Olha, morre o pai da dupla sertaneja Victor e Léo em Uberlândia. Você conhece a dupla Victor e Léo?
Muito.
Quem não conhece,
quem não conhece, né?
Pois é, então o Ronald Zapala Pimentel morreu, pai dos cantores e compositores Léo Chaves e Victor Chaves, na última terça-feira, dia 28, em Uberlândia, Minas Gerais. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo sobrinho de Ronald, o ex-BBB Alberto Cowboy, ontem. A causa da morte não foi revelada. Além da dupla sertaneja, ele também deixa a filha Paula Pimentel.
É, gente, muito infelizmente. Triste, muito. Aliás, a gente não conhece o Vitor e Léo, né? Nós conhecemos as músicas aí do Vitor e Léo, que são, inclusive, magníficas, maravilhosas. E agora, deixa eu trazer uma notícia aqui, viu, Mattioli? Não muito boa, né? A gente vem falar aqui da situação de uma criança. É, metade do corpo preso em escada rolante no shopping após defeito no degrau. A gente está falando aqui da história, viu, da Isabelle, uma menina de apenas 4 anos. Ela ficou com metade do corpo preso na escada rolante de um shopping em São Paulo. Ah, ou melhor, lá em São José dos Campos, né, que é no interior paulista. Isso aconteceu ainda na última terça-feira. O degrau da escada se abriu inesperadamente e a garota caiu. A Edilane do Prado, mãe da Isabelle, ela contou que estava segurando a mão da filha para ela subir na escada rolante. Ao colocar os pés no primeiro degrau, elas ouviram um barulho alto e o chão cedeu. A menina caiu no buraco e ficou com parte do corpo preso. Uma pessoa conseguiu parar a escada e tirar a Isabelle de lá. Um bombeiro realizou os primeiros socorros no local e ela foi levada para um hospital. Apesar do susto e das pernas sujas de graxa, a menina não sofreu ferimentos graves. Foi Deus aí, hein? Em nota, a administração do shopping informou estar acompanhando o caso. Eles disseram que as manutenções estavam dentro dos padrões exigidos, mas que decidiram desativar a escada do acidente, né? Além disso, eles informaram que todas as escadas rolantes do local vão passar por uma revisão completa com medida preventiva. Os usuários também, eles devem sempre manter a atenção nas escadas rolantes, cadastros de tênis e pedaços de roupas podem causar acidente. Então, tá falando aqui pra gente ter cuidado, né, gente? Amarrar os cadastros com roupas muito longas que arrastam ao chão. E ela disse aqui isso aqui, olha, cadastros de tênis e pedaços de roupas podem causar acidentes, inclusive fatais. Somente na região metropolitana de São Paulo ocorrem cerca de 4 ocorrências com escadas por dia. Gente, imagine aí. Imagine o susto, Mattioli. Uma criança de apenas 4 anos ficar presa em uma escada rolante, gente, é no mínimo, traumático.
Agora é preciso também ter alguns condutores, né? Ter alguém que conduza para que realmente evite essa estatística.
É, no caso, você está dizendo pessoas que prestam serviço.
Prestador de serviço, que possa, alguém que tenha dificuldade, a pessoa conduzir essas pessoas para que realmente haja essa estatística aí.
É, mas dificilmente a gente vê alguém, de fato, ali perto, né, de todo esse funcionamento das escadas rolantes, digamos assim. 11h50,
territórios, sob o domínio do crime. É um documentário 100% da Globoplay, né? Que mostra avanço das facções criminosas no Brasil. Gente, o documentário, inclusive, Território sobre o Domínio do Crime, é uma produção do Globoplay, da Globo, que retrata a expansão de facções criminosas em todo o Brasil. Vai estrear quinta-feira, dia 30, portanto, hoje. A série é 100% documentário do serviço de streaming, né? Quem é assinante vai assistir. A série documental de 6 episódios produzida pelo jornalismo da Globo analisa como as organizações passaram a influenciar e impactar a vida social, econômica e política do país através de diferentes modos de operação, né, do tráfico de drogas ao garimpo ilegal.
Pois
gente,
inclusive
as facções vivem um novo momento no Brasil, viu? A droga não é mais a única fonte de renda delas, é o controle de territórios que tem garantido a esses grupos um poder sem precedentes, a ponto de representar uma ameaça real à soberania do próprio Estado, né? Então, não é só droga. Hoje tem postos de gasolina, né? Tem empresas de fachada. O objetivo é entender o que levou ao extenso domínio e impunidade dessas organizações. É isso que o documentário vai mostrar. E como diferentes frentes de combate, dos policiais e das operações aos políticos, tentam contornar esse avanço. Inclusive, as facções têm políticos lá, seus representantes, lá no Congresso. Para isso, o projeto, que envolveu mais de 29 jornalistas e viagens dentro e fora do Brasil, Houve especialistas em segurança pública, agentes do Estado, jornalistas, vítimas de ações das facções e membros das organizações. Então, além disso, minha cara Cátia, um dos traficantes mais conhecidos do Brasil e ligado ao Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, dá uma entrevista exclusiva em que aborda o esquema sobre a ótica de quem o liderou por dentro. E ele lá continua com o seu mistério, lá propriamente dentro da prisão, dando seus comandos, né? Agora, em 28 de outubro desse ano, perdão, de 2025, duas comunidades do Rio de Janeiro foram palco da ação policial mais letal registrada no estado do Rio. Segundo o secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, foram 121 mortos, 117 suspeitos de integrar o Comando Vermelho e 4 policiais. E no episódio de abertura, o documentário traz uma visão inédita do dia, com imagens exclusivas e acesso às câmeras corporais dos agentes envolvidos na ação.
É isso, agora 12 horas e 53 minutos, vamos de uma última notícia ainda do setor policial. A gente traz aqui a informação que PM de folga atira em criminosos após tentativa de assalto. Isso aconteceu lá em São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista. O homem estava no carro com a sua esposa, que é a GCM, né? Guarda Civil Municipal, quando foi surpreendido pelos assaltantes em um farol. Três criminosos se aproximaram em duas motocicletas. Ao perceber que o garupa sacou uma arma para anunciar o roubo, o policial disparou contra o suspeito. Os assaltantes fugiram. O local foi isolado pelas autoridades para investigação e perícia. Foram encontrados cápsulas no chão próximo ao veículo onde estavam os agentes. Os suspeitos estão foragidos e a polícia segue investigando esse caso. Essa é a última notícia do JMD de hoje. Claro, antes da gente finalizar, a gente vai trazer aqui o nome da contemplada, quem foi que faturou aí um brinde da Natura Ilhéus. Gente, mês das mães, já foi antecipado lá na Natura Ilhéus, que fica no centro da cidade. Então vai dar aí pra você retribuir todo o amor com um presente especial Natura Ilhéus. Quem não gosta de ganhar, hein? Filhos, a mamãe ama, viu, Natura? Comprem lá na Natura Ilhéus, que fica ali no centro da cidade, em frente à Igreja Universal. E a grande contemplada foi a Nayara dos Santos Oliveira Castro. Parabéns, Nayara, pra você. Você pode retirar o seu brinde Natura Ilhéus a partir das 15 horas de hoje, tá bom? Lá na Natura Ilhéus, o endereço é esse aí, Avenida Tiradentes, no centro de Ilhéus. Vamos embora, Tony Matioli?
Mas antes eu quero perguntar, você faz aniversário quando?
20 de maio.
20 de maio?
Mas eu sou mãe também, eu quero ganhar Natura Ilhéus de aniversário.
É isso que eu tô dizendo,
mães.
Você adora receber Natura Ilhéus. E se algum ouvinte quiser dar um presente, será bem-vindo, né?
Opa, adoro!
Natura Ilhéus. Olha, Natura Ilhéus, nesse dia das mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes Centro, o endereço que a Carla já passou. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Você em evolução. Inscrições abertas.
Pronto? Pronto?
Vamos embora?
Bora!
Vamos lá.
Bora que o JMD tá ficando por aqui. Volta na segunda-feira, a partir do meio-dia.
Amanhã é folga.
Amanhã é folguinha pra você, né? Porque eu tô aqui a partir das 8 da manhã,
tá bom? Segunda a gente volta.
Um abraço pra você, ouvinte, Gabriela FM, ouvinte JMD. Tá chegando o Pagode Brasil, ó, ritmo TBT. Afinal de contas, hoje é quinta-feira. Daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy na sua tarde da Gabi. Beijo, beijo. Até lá.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.